DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Nesta edição vamos conhecer os presidentes africanos incluídos na lista dos líderes políticos mundiais que escondem riquezas para não pagar impostos. Neste jornal assinalamos o início da reconstrução nas zonas que foram alvos de ataques terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado.
Rapidamente pudermos fornecer água, sobretudo à saúde, ao hospital. Foi-nos dito que o hospital vai abrir nos próximos dias, então uma das coisas que tem que lá ter para além de energia é água.
Na província angolana de Malanje, pais encarregados de educação exigem inclusão e criação de condições para alunos com necessidades educativas especiais nas escolas do ensino regular.
Tem que ter mais escola para esses deficientes físicos, portanto, mudo, para ver se até quando acabar o médio tem que ter também faculdade, para ver se eles continuam com seus estudos.
A emissão da manhã desta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarami. A publicação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação revela que 50 políticos e funcionários públicos de 18 países africanos, incluindo Moçambique, esconderam fortunas de milhares de milhões de dólares para não pagarem impostos. Os 12 milhões de documentos confidenciais dos chamados Pandora Papers citam os presidentes do Quênia, Uhuru Kenyatta, da República do Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, e Ali Bongo, chefe do Estado do Gabão. Há ainda nomes de Patrick Achi, primeiro-ministro da Costa do Marfim, Jim Muvese, ministro da Segurança do Uganda, ou ainda Iris Ali, antigo primeiro-ministro de Moçambique. Os documentos comprovariam que, faltando menos de um mês para ser exonerado das funções do primeiro-ministro de Moçambique, em 2012, Iris Ali teria usado uma consultoria tributária com sede na Suíça para abrir uma empresa de fachada chamada Seychelles. A verdade é que, na maioria dos países com líderes citados na investigação, os factos mencionados não são passíveis de um processo crime, mas vão contra a retórica da anticorrupção de alguns líderes africanos. No Gabão, por exemplo, a governação de Ali Bongo tem sido marcada por vários escândalos financeiros, recorda Marc Ona, presidente de Tonu La Paz, uma organização da sociedade civil.
Ali Bongo
usa como quer o Orçamento Geral do Estado de Gabão. Ele criou instituições como a Comissão de Combate ao Enriquecimento Ilícito, apenas para passar uma boa imagem aos doadores. Mas em termos de gestão financeira, acho que é zero. Vamos assumir as nossas responsabilidades enquanto sociedade civil e trabalhar com a comunidade internacional para pôr fim às pilhagens dos nossos recursos naturais.
Afim que esse pilhagem das ressources naturelles puisse s'arrêter.
No Congo Brazzaville, a sociedade civil descreve uma situação quase idêntica. O líder deste país, Denis Sassou Nguesso, é também mencionado nos Pandora Papers. É pela primeira vez que o seu nome foi diretamente mencionado numa investigação, lembra André Ngobé, diretor da Estratégia de Luta contra a Corrupção, organização que opera no Congo. A empresa citada na investigação foi criada pelo próprio Denis Sassou Nguesso nas Ilhas Virgens Britânicas após o seu golpe de Estado de 1997 no Congo. Na Costa do Marfim, a situação é pouco diferente dos dois casos anteriores. É verdade que o nome do atual primeiro-ministro foi mencionado, mas a denúncia não é suficiente para ser considerado um escândalo, diz André Silva Conan, jornalista e analista político da Costa do Marfim.
Tudo o que sabemos é que em
1998, quando Patrick Achi não era de todo conhecido na esfera política da Costa do Marfim, abriu uma empresa nas Bahamas e o próprio artigo nos diz que esta empresa não tinha ativos, por isso, em 2016, vendeu-a a outra empresa. Para mim, honestamente, não há nada que se possa preocupar. A investigação alega que o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, que diz querer combater a corrupção, possui secretamente uma rede de 11 empresas offshore com 6 membros da família, uma com ativos no valor de 30 milhões de dólares. No comunicado, o chefe de Estado queniano apontou que a investigação vai ajudar a melhorar a transparência financeira e a abertura necessárias no Quênia e em todo o mundo. O consórcio de jornalistas diz ter baseado a sua investigação numa fuga sem precedentes envolvendo quase 12 milhões de documentos trabalhados por 600 jornalistas, a maior parceria da história do jornalismo.
DW. A sua voz da Alemanha.
E hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos qual é a sua opinião sobre os líderes políticos que escondem riquezas para não pagar impostos. Recebemos muitos comentários. Francelino Correia Júnior diz que fazer política é ser sujo. Nampula Pemba, em Moçambique, comenta que em Moçambique ninguém paga impostos e quem paga, na verdade, impostos são os pobres. Também recebemos comentários de Zito Rafa, que diz que, na sua opinião, esses líderes políticos devem ser sancionados porque não faz sentido. Estão no poder a usufruir do suor do povo e não pagam imposto, e quem acaba por pagar a culpa é o próprio povo. Ainda pode juntar-se ao debate no Facebook comentando a nossa pergunta do dia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral sentam-se à mesma mesa hoje em Pretória, na África do Sul, para avaliar o decurso das ações da Missão Militar Conjunta em Cabo Delgado, anunciou o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais, com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a SADEC, permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas de Cabo Delgado onde havia rebeldes. Começa hoje o julgamento de António Carlos do Rosário, antigo diretor de informações financeiras do Serviço de Informações e Segurança do Estado moçambicano. O também ex-presidente do Conselho da Administração da MAM, Proíndicos e Ematum, será julgado no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. António Carlos do Rosário é o 19º arguído e último do caso das dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em pouco mais de 2 mil milhões de dólares. Em comunicado distribuído ontem à imprensa, o Instituto para a Democracia Multipartidária de Moçambique considera que os atos eleitorais no país devem deixar de ser uma ameaça à estabilidade. A ONG moçambicana destaca o fraco acesso a serviços essenciais, nomeadamente nos setores de saúde, água, energia e educação, em zonas mais afetadas por conflitos, o que torna as comunidades aliciáveis por movimentos de desestabilização pelo facto de não conhecerem os benefícios da paz no seu dia-a-dia. A petrolífera italiana Eni, a Agência Nacional de Petróleo e Gás de Angola e a Sonangol assinaram nesta segunda-feira um acordo de cooperação para a produção de biocombustíveis de forma a dinamizar o setor da transição energética. Na ocasião, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, citado pela imprensa local, precisou que, com a assinatura do referido acordo, o setor abre portas para desenvolvimento do mercado de transição energética. Governo do Príncipe que quer fim de dependência política ao primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. O presidente do governo da Ilha do Príncipe, Felipe Nascimento, considerou incongruente o facto de as autoridades regionais responderem perante o primeiro-ministro defendendo a transferência do poder para o presidente da República, Carlos Vila Nova.
DW África. Deutsche Welle.
De visita às zonas libertadas de Cabo Delgado, ministro das Obras Públicas moçambicanas diz que prioridade neste momento é a reposição de estradas e abastecimento de água. As autoridades moçambicanas querem, assim, retomar atividades de reconstrução das zonas que foram palcos de ataques terroristas no norte de Moçambique, como nos conta Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que visitou na última semana alguns dos distritos libertados, afirma ser urgente a reconstrução das vias de acesso e dos sistemas de abastecimento de água potável. Um dos pontos escalados por João Machatin em Cabo Delgado foi o distrito de Mocimboa da Praia, onde o sistema de abastecimento de água não escapou da ação do grupo armado que atua na região. Na estação de captação, os terroristas extraíram as baterias do gerador que garante o funcionamento do empreendimento.
Algumas salas eles usavam como locais de dormitórios, e vimos algumas máquinas de alfaiataria, e houve pequena vandalização que não é de que prejudique o funcionamento no que diz respeito ao abastecimento de água.
Devido ao longo período da paralisação, alguns componentes da infraestrutura sofreram danos. João Machatine garante haver solução para que o chamado precioso líquido volte a jorrar nas torneiras de Mocimbo da Praia.
Enquanto vamos reparando os filtros da areia, a solução intermédia é a colocação de duas estações de tratamento de água compacta. Vamos colocar para rapidamente podermos fornecer água, sobretudo à saúde, ao hospital. Foi-nos dito que o hospital vai abrir nos próximos dias, então uma das coisas que tem que lá ter para além de energia é água.
No capítulo das vias de acesso, está em curso o melhoramento da ligação rodoviária entre os distritos de Metuz e Kisanga. O trabalho que inclui a reabilitação de duas pontes visa, segundo João Machatin, facilitar a movimentação de pessoas e bens e, sobretudo, garantir o acesso a Kisanga para os trabalhos de reposição de infraestruturas destruídas pelo terrorismo.
Há de haver toda uma pressão de assistência, de reposição da Vila César de Kisanga, que vai necessitar, portanto, das vias em condições. Portanto, o nosso esforço é tudo fazer para que até antes do final do ano, se não tivermos motivos de força maior, possamos chegar a Kisanga dentro de 65 dias.
Depois de cerca de um ano, a corrente elétrica voltou novamente a iluminar o distrito da Zona Norte, mercê de trabalho desenvolvido pela empresa Eletricidade de Moçambique. Alguns deslocados ouvidos pela DW estão divididos quanto à possibilidade de regressar às zonas de origem. Uns preferem continuar nos locais de assentamento, outros, no entanto, estão ansiosos para regressar à casa.
Sim, quando acabar a guerra, quando não acaba, não volta mais.
Delfim Anacleto, DW.
DW. Do centro da Europa para si.
Pais encarregados de educação de alunos com necessidades educativas especiais na província angolana de Malanje pedem às autoridades para a criação de uma escola do ensino especial. Neste momento, o setor educativo local carece de máquinas, papel braille e outros equipamentos. Mais informações com Nelson Camuto.
Manuel João, de 57 anos, é pai de um jovem de 21 anos que é deficiente auditivo e frequenta a 7ª classe do ensino geral em Malanje. O taxista acredita que o seu filho já poderia estar a frequentar o ensino superior e atribuiu o que chama de atraso na formação do jovem à falta de uma escola do ensino especial em Malanje.
Não havia escola para essas pessoas desse género. Queremos mais que tem que ter mais escola para esses deficientes físicos, portanto, mudo, para ver se até quando acabar o medo tem que ter também faculdade, para ver se eles continuam com seus estudos, para futuramente serem também alguém na sociedade. Sentimos muito esquecido, pai. Não houve escola, mas com pedido pode ter escola, quem sabe?
Segundo os encarregados de educação ao nível local, são muitas as famílias cujos filhos são pessoas com deficiências diversas que acabam por não frequentar a escola. O estudante Rodrigo Ngoma lembra que o seu irmão foi alvo de discriminação dos colegas nas chamadas salas inclusivas, destinadas a alunos com e sem deficiência. Ngoma diz que o jovem já foi rejeitado em outras escolas.
Não é nós que estamos a negar, as escolas que temos em Malanje que não aceitam. Às vezes não sabe controlar as pessoas. E se irrita, ofende. E isso é errado numa instituição. Então os professores negam. E também pelo que ele tem, a doença que acarreta com ele, acho que vai levar até a velhice. É difícil ele pôr numa escola normal.
Hermenegildo Malundo, técnico do Departamento de Educação e Ensino Especial em Malanje, acredita na evolução do ensino nas crianças e jovens com deficiência com a ampliação do número de escolas inclusivas. Neste ano letivo estão matriculados 1.840 alunos com necessidades educativas especiais. Malundo revela as dificuldades que o setor ainda enfrenta.
Temos carência de máquinas braille, de papel, porque papel braille é um papel especificamente para o uso numa máquina braille. Temos carência de dicionários de linguagem gestual angolana. Temos carência de algumas figuras ilustrativas para a linguagem gestual angolana, visto que o nosso dicionário não é totalmente acabado.
Nem todos, entretanto, consideram as escolas inclusivas uma solução. O jurista Israel da Silva diz que já é a altura de Malanje contar com uma escola do ensino especial. Silva não acredita que as escolas inclusivas da província tenham condições para atender ao público com necessidades especiais.
A lei diz que para as instituições escolares devia haver condição, pessoas que andam de cadeiras de roda ou que se movem com muletas canadianas, tem que ter rampas próprias, mas na escola, por exemplo, em Malanje, se circular por toda a província, não há essas condições criadas para essas pessoas com deficiência ou então com mobilidade condicionada.
De Malanje para a DW, Nelson Camuto.
DW Notícias.
Pelo menos 14 soldados morreram e 7 ficaram feridos num ataque ontem realizado por grupos extremistas a um quartel militar em Yurgu, na província de San Matenga, no Burkina Faso. De acordo com um governante citado pela imprensa local, as autoridades ordenaram de imediato uma ofensiva aérea e terrestre. Foram 6 horas de apagão nas redes sociais Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, e devido à paralisação verificada ontem, a riqueza pessoal do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, caiu em mais de 6 mil milhões de dólares. O Facebook já pediu sinceras desculpas aos utilizadores pela interrupção do serviço, sem avançar mais detalhes da situação. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão debater hoje na Eslovénia o reforço do papel dos 27 na cena mundial, na véspera de uma cimeira consagrada aos Balcãs Ocidentais. O objetivo é que os líderes tenham uma discussão estratégica sobre o papel da União na cena internacional, à luz dos recentes desenvolvimentos no Afeganistão, a parceria de segurança entre os Estados Unidos da América, Canadá e Austrália e a evolução das relações com a China, tal como indica na carta-convite dirigida aos chefes de Estado e de Governo. A Unicef alertou hoje para o impacto negativo e duradouro da atual pandemia de Covid-19 na saúde mental das crianças e jovens, num relatório que também denuncia a falta de investimento público nesta área e reivindica uma maior atenção governamental. Combatentes talibãs assassinaram 13 pessoas da etnia Hazara, na província de Dainkunde, no centro do Afeganistão, já depois de se terem rendido em 30 de agosto, denunciou hoje a Amnistia Internacional, na sequência de uma investigação. Entre as vítimas, incluem-se uma rapariga de 17 anos de idade.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço de Ouvinte para o nosso ping-pong com os internautas no Facebook da DW África. Hoje perguntamos qual é a sua opinião sobre os líderes políticos que escondem riquezas para não pagar impostos. Recebemos vários comentários. Zito Rafa diz que, na sua opinião, esses líderes deveriam ser sancionados. Adulei Candé comenta que, na sua opinião, esses líderes deveriam responder à justiça pela fraca qualidade de serviços que prestam às populações, porque também nesses países a justiça não está a funcionar. Ainda recebemos mensagem de Jamal Machani, que diz que a África de facto está mal. Ele refere-se ao facto de alguns líderes africanos também serem mencionados neste processo. Argino Langa comenta que devem ser punidos e a África não deveria entrar nesta lenga-lenga porque é um continente muito pobre. Também recebemos mensagem de Silvestre Germano que comenta que deveria surgir nome do antigo presidente de Angola e ele não entende porque é que a investigação não citou José Eduardo dos Santos. Lafu Baldé diz que um líder que esconde a sua riqueza é porque está a esconder alguma fraude que terá cometido ou lesado o Estado do seu país. São alguns dos muitos comentários que recebemos no nosso Facebook Notícias, em atualização em dw.com/português, também obviamente no Facebook. Bom dia, votos de uma boa semana.